está de volta com mais um episódio. O episódio que fecha o ano de 2023. Meu amigo Marcelo Vinícius, você estava achando que você já estava em 2024, mas você está enganado. O ano só começa a partir de agora. Ou, na verdade, no fim disso daqui tudo, na verdade, né?
O tempo é uma ilusão, né? O tempo é um círculo plano, já dizia o Rushko, da primeira temporada de True Detective. Então, pra quem achava que o ano tinha começado, o ano só começa quando o anterior termina, e o anterior só termina quando sai a nossa lista, é isso?
Exatamente isso. Parabéns pela perspicácia e pela genialidade em explicar isso de maneira tão impressionante. Tá tudo bem contigo, cara?
Pô, tô bem. Melhor agora. Eu tive complicações de saúde nas últimas semanas, mas agora tô pronto pra outra. Mentira, não tô pronto pra outra. Vou me cuidar melhor e... mas tô zerado.
Cara, a gente tá próximo ao Marcelo, sei lá, relativamente pouco tempo, sei lá, um ano, talvez, e parece um looping desses acontecimentos na vida do Marcelo. Ele fala, não, agora eu tô de boa, vou me cuidar. Aí corta 3 meses, tá todo fodido de novo. Não, vou me cuidar. Então, pô, Marcelo.
Mas o ano de 2024 tá começando agora, e a minha resolução de virada de ano, já que esse é o início de um novo ciclo, é me cuidar. Agora vai, porque... resolução de ano novo é sagrada, né? Todo mundo cumpre e nunca dá errado.
Dá. É verdade. E certeza. O ano só vai começar agora, né?
Exatamente. Essa parte é muito importante, Cardoso. Então, feliz ano novo, cara, pra você.
Feliz ano novo.
Pô, espero que 2024 você tenha aí muitas realizações, né? A partir de agora, né?
Pô, já tô tendo uma, Dan. Hoje estou completando 2 semanas de academia maromba, tomando whey protein, sentindo dor em absolutamente todas as partes do meu corpo, até aquelas que eu nem conhecia. Mas tô indo bem.
Mas tá gostando, cara?
Gostando, cara. Fico animado pra ir, cara. Eu tô acordando 7:30 da manhã pra ir pra academia. Você acredita nisso?
Meu Deus.
Cara, eu nunca vi uma pessoa viciar tão rápido em endorfina. Geralmente é ali pelo segundo mês, às vezes terceiro.
Cara, eu penso em academia quando não tô na academia. Fico pensando, porra... vou ouvir meu Duna na hora que eu estiver levantando peso. Pô, muito bom.
Incrível.
Pô,
mas aí você tá pensando no Duna ou você tá pensando na...
Amigo, não importa. Não importa. Não importa, porque no final o resultado é o mesmo.
É, exato.
Ah, entendi.
Esmaga que cresce, Dan. Se não postar, não pagou. É assim que funciona.
Entendi. E você, Márcia, tá sendo um 2024... quer dizer, não tá sendo porque tá começando agora, mas vai ser um 2024 maromba pra você também?
Vai ser um ótimo 2024. Eu estou tentando seguir uma dieta. Falhei até então, mas como o ano não começou ainda, então não conta. Mas depois desse programa, tudo vai virar e eu e Cardoso vamos ser os maiores marombas desse podcast.
Correto.
Pô, muito bom. Márcia, todas as suas derrotas que aconteceram nesse limbo entre 2023 e agora, esse momento que finalmente começa 2024, não conta.
Não conta.
Passou.
Cara, isso é reconfortante. Porra, deu uma paz... de saber que esses 2 meses e meio não existiram.
Não existiram. Perfeitamente isso.
E você, Dan? Como é que você tá, Dan?
Cara, eu tô animado pro ano de 2024 que vem aí, né? Porque ainda não começou. E eu tô vivendo uma vida de muitos card games. Sabia disso, Cardoso?
É, pelo que eu fiquei sabendo que agora você é pro player. Você é dos esportes agora.
Não. E esportes, não. Eu sou dos card esportes. Se é que isso existe.
Ah, assume logo, cara, que tu é pro player, cara. Que isso? Porque tá com vergonha?
Pô, mas é porque eu não jogo card game digital, né? Até jogo. Mas o que eu tô jogando é Magic. E é Magic físico.
É um esporte analógico.
Exato. O esporte papel.
Então é iSports, que é Analog Sports.
Mas isso não seria só esporte, não?
Não, porque não tem esforço físico nenhum, né, caralho? Porra.
Pô,
é, xadrez é esporte, por acaso? Não é? Tá nas Olimpíadas? Não tá?
Claro que é, pô.
Pra muita gente não. É, ué.
Tá nas Olimpíadas?
Ainda não.
Não, mas, pô...
ah, então.
Questão de tempo, pô. A capoeira não tá nas Olimpíadas e é esporte.
Pô, mas aí você tem um movimento de corpo, pô. No xadrez você não tem, você tem um movimento do cérebro. Vai dizer que o cérebro agora... pô, enfim, discussão besta, velho.
Você se perdeu no argumento, Cardoso.
Eu ia entrar muito fundo, mas aí eu lembrei dos comentários do último verso, da galera falando assim, Cardoso não sabe argumentar, é um merda. Aí eu falei, ah, deixa eu...
Entendi.
Então você está se deixando ser calado pela opinião pública.
Não, amiga, sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando assim, eu vou malhar pra essa galera do encher a porra do meu saco. Enquanto mais eles reclamam...
aí você mostra só o muque, assim.
Exato. Quanto mais eles reclamam, mais minha bunda cresce.
Nossa, é isso. Meu, perfeito.
No fim, o que o Cardoso ia falar, suponho, era que o cérebro também é um músculo, né?
É, correto.
Mas ele tá malhando os outros músculos que são mais importantes.
Não, ele tá malhando os dois. É. Porque ele malha enquanto ele ouve Duna.
Cara, eu tô literalmente lendo um livro e malhando ao mesmo tempo, cara. É o fim do Big Brother Brasil isso.
Fantástico.
Incrível.
Mas o que rende o Cortei o Cabelo Gostaram não é ler livro. É malhar os glúteos.
É verdade. Correto.
É verdade.
Que eles continuem me odiando para que minha bunda continue crescendo.
Fantástico, mas Cardoso, o que, que a gente vai fazer aqui hoje nesse programa que já é uma tradição, apesar de só ter sido feito duas vezes?
Duas vezes não, teve mais vezes. Calma, teve mais vezes. Hoje a gente vai dar orgulho para Pitágoras, a gente vai dar orgulho para toda a classe cientista, classe matemática que já existiu, porque a gente vai fazer a nossa união de todas as fórmulas matemáticas que já existiram na história da humanidade para fazer mais uma vez a nossa fórmula definitiva para que a gente consiga dizer para o mundo e para as pessoas quais que são os melhores jogos de 2023. E lembrando, depois que a nossa lista ela é sacramentada, não existe The Game Awards, não existe lista da IGN, não existe lista do The Enemy, lista de sei lá quem, não existe. A nossa é a resposta definitiva dos melhores jogos de 2023.
Exatamente. Você ficou inconformado com o resultado do The Game Awards? Então agora você tem a chance de ficar inconformado de novo com a lista que a gente vai fazer aqui, caso você não concorde. Se você concorda,
ou não,
ótimo.
Na verdade, se você concordar com essa lista, comente. Se você não concordar, discorde na sua casa.
Problema seu.
Exato.
E a gente não vai orgulhar só os matemáticos, né? Quem o Cardoso falou aí? Arquimedes? Esqueci.
Pitágoras.
Pitágoras.
Arquimedes.
Arquimedes. Arquimedes nem era matemático, era?
Devia ser, pô.
Nessa época, todo mundo era matemático, cara. Todo mundo tinha que fazer conta.
Era matemático, filosófico, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Olha só, o cara era pica mesmo.
Olha aí. Exatamente. Mas a gente vai orgulhar também Aristóteles, Adorno, os grandes nomes da teoria estética. Porque a gente tá cravando o que é o belo, o que é o sublime na arte também.
Cara, exatamente. E eu digo mais, quando a humanidade ruir e perecer, os nossos futuros pessoas vão encontrar nossos arquivos e vão falar assim, esses caras são aqui a tábua da verdade dos melhores jogos de 2023.
Os nossos futuros pessoas?
É porque eu não sei se vão ser pessoas, pode ser que eles sejam Harkonnen, pode ser que eles sejam Fremen, não sei, vão ser mistura de pessoas com vermes da areia, não sei.
Fica aí a questão.
Nem vai ter isso aí, pô, a gente tá há poucas semanas de uma guerra nuclear.
É verdade.
É tipo isso, mas enquanto a guerra não acontece, a gente vai aqui fazer o nosso melhor jogo de 2023, que vai ser feito em duas partes. E aí, se você ouviu o melhor jogo de 2022, você já sabe como funciona, a gente vai fazer um top 20. Aqui a gente vai fazer do 20º ao 11º, e na parte 2 a gente vai fazer nosso top 10 aí, o veredito final dos 10 melhores jogos de 2023. Se você não ouviu o melhor jogo de 2022, você tá errado. Você vai lá e ouve, aí você vai ver como é que funciona, mas pode ficar aqui e ouvir e anotar um monte de jogo.
É, você não precisa ouvir pra acompanhar esse aqui, mas é bom, é o ideal.
É bom, é muito bom pra gente, principalmente, né, porque a gente fica feliz de saber que as pessoas estão ouvindo os nossos programas, né?
Exato.
Então tá bom. Então vamos lá, Zabuzeta, puxa aí uma, não sei, uma música de ano novo, porque afinal o ano tá começando só agora, né?
Só em março.
A música da Globo, do final de ano da Globo. Isso,
exatamente. Eu tenho a impressão de que essa música já tocou em um outro programa.
Já, a gente só tem essa referência, tá ficando velho.
Cara, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa.
Ah, gente, que outra música que tem de final de ano?
É, realmente.
Não existe.
É.
A não ser que os jovens do TikTok já tenham inventado alguma. Mas...
se você é jovem do TikTok e tem uma música de ano novo que supere a música, tem que superar a música da Globo, você fala aí nos comentários pra gente que a gente, da próxima, ano que vem a gente faz isso aí.
Correto. Cara, então... tá pouco gamer, hein? Quando vira o ano no Stardew Valley, não tem uma música de ano novo?
Pô, sei lá, cara. Stardew Valley.
No Warcraft, acho que tocava um.
Mas, vamos começar, pelo amor de Deus, gente.
Vamos. Zabuzeta, puxa aí. Porra.
Puxa, só puxa.
É, isso. Puxa.
Você sabe o que o Zeca Pagodinho, o Chapolin Colorado e irmão do Jorel têm em comum? Todos eles, têm coleções assinadas exclusivas na nossa parceira Chico Rei.
Pô, é muita moral, hein, mané? Olha só, você entra lá no site da Chico Rei, você encontra até mesmo um ensaio do Milton Nascimento, simplesmente Milton Nascimento.
Absurdo.
Usando camisetas exclusivas com estampas dele mesmo. Carlos, vem cá, tu usaria uma camiseta de você mesmo?
Pô, de uma coleção da Chico Rei? Com certeza usaria usaria uma blusa minha, uma blusa com a cara do Marcelo, uma blusa com a cara da Márcia, usaria uma blusa com a cara de todo mundo. E vai muito além, hein? O site também tem canecas, sketchbooks, garrafas térmicas e até aventais. Eu que sou um grande fã de churrasco, eu acho que eu vou comprar um avental lá, né? Ou seja, opções pra todos os gostos e estilos.
Então, cara, não fique de fora disso aí. Você que tá ouvindo, clica no link agora, imediatamente aqui na descrição desse episódio. E aí, cara, vai lá descobrir a Chico Rei, porque você vai com certeza achar itens que vão levar o seu gosto, tudo que faz parte do seu universo pro seu estilo do dia a dia. Então, clica aqui, não dá mole e vamos nessa. Valeu, Chico Rei!
Valeu, Chico Rei!
Cardoso, vamos começar o nosso top 20 aqui, e a gente já vai começar com um jogo que é um jogo que ficou no seu top 10, né? Ficou na sua lista pessoal.
Correto.
Então, acho que você vai ter muitas coisas pra falar sobre ele. Eu também joguei e gostei do jogo, mas não tá na minha lista, que é o Dredd, cara.
É que você tá errado, né? Você nem terminou o jogo, então você não teve o sentimento de chegar até o fim, de jogar esse jogo maravilhoso, só obra-prima.
Não, mas eu senti muitas coisas jogando, o suficiente pra gostar do jogo, não o suficiente pra querer terminar ou botar ele na minha lista, mas fala aí, cara, o que, que é Dredd?
Cara, Dredd, ele é um jogo que você é um pescador que tá conhecendo um lugar misterioso, onde coisas misteriosas acontecem no período da noite, onde monstros aparecem no período da noite, e você simplesmente controla um barquinho. A sua vida é ter um barquinho, pegar peixe, vender os peixes e fazer upgrade nesse barquinho. E, conforme você vai evoluindo, você vai entendendo quais são os segredos daquele lugar que você tá, aquele arquipélago, né, aquele monte de ilha e tal. E ele é um jogo muito sobre o medo do mar. E eu achei isso muito interessante, porque eu sou uma pessoa que tem um pouco de cagaço de mar.
Eu tenho muito.
Só quem viveu as praias da Barra da Tijuca, que já foi puxado, sabe como é que é? Mas, cara, é um jogo muito, muito, muito interessante. É um jogo com uma trilha sonora muito foda, com um visual incrível. Ele é um jogo muito relaxante, se for de dia. Se for de noite, aí ele é meio perigoso. Ele tem uma história legal e ele tem personagens muito interessantes. Então eu acho que vale super a pena a galera jogar. E é um jogo indie, mais barato e tal, do que a maioria dos jogos aí. Então, vale muito a pena. E é o jogo perfeito pra jogar no Steam Deck. Fica essa informação aí.
Ele é pesca barra terror, né?
Sim.
É, ele é pesca barra terror. Cara, eu achei que eu não fosse conseguir jogar o Dredd, porque primeiro que eu não sou muito fã de jogos de terror, e segundo que eu tenho muito medo do mar. Então eu pensei, cara, esse jogo não é pra mim. Aí eu lembro que a Raquel, nossa querida Raquel dos Jogos Grátis.
Um beijo pra Raquel.
Um beijo pra ela. Ela falou muito, cara, joga, é muito bom, não sei o que, é muito bom, papapá. E aí no final do ano, a nossa querida Nuvem, né, fez a boa aí e mandou uns joguinhos pra gente, né, Cardoso? Dentre eles, o Dredd.
Te amo, Nuvem.
Muito obrigado, Nuvem.
Obrigado, Nuvem.
E aí eu joguei dele. Falei, pô, vou dar uma chance aqui. Cara, eu joguei bastante dele até. Eu não terminei porque tinham outros jogos. Eu comecei a jogar um outro jogo que a gente vai falar aqui na lista também, que entrou na minha lista pessoal e que acabou me tirando um pouco do Dredd. Mas eu adoro o visual dos personagens, cara.
É incrível.
São umas ilustrações, assim, que parecem de livros de RPG, livros, assim, místicos, uma coisa meio... Não sei, é meio Lovecraft, né? Meio uma coisa... Eu não sei explicar exatamente o que que é, mas é muito bonito, envolvente ali, aqueles personagens.
Uhum.
E o mistério é muito maneiro, né, cara?
E é o mesmo. Medo, que beleza, às vezes tem uns monstros lá, mas ele passa por uma coisa muito do medo que tá na tua cabeça, sabe?
É.
E é muito legal, cara, é muito interessante, vale muito a pena.
É, pelo que eu sei dele, ele parece flertar com o horror cósmico, né? O Dan até falou de Lovecraft.
Total.
Uhum.
Eu acho que ele traz muito essa pegada.
Sim.
É, super sobre isso, assim. Ele tem aquele lugar onde o jogo se passa, né? Tem essa parada que o Cardoso falou dos mistérios, desse arquipélago. Conforme você vai avançando, você vai achando personagens, né? E itens que vão explicando mais ou menos o que, que aconteceu ali. Tipo, por que que começou aquela coisa? Porque tudo vem de uma névoa misteriosa, né? Que passou a trazer pro mar aquelas criaturas. E aí, eu acho, eu não sei se o Cardoso concorda, acho que não, né? Mas eu acho que o mistério ele perde um pouco a graça depois da segunda ilha, mais ou menos, assim. Quando você chega na terceira ilha ali, eu perdi um pouco. Eu acho que meio que eu já tinha descoberto, sabe, o que que era, assim. E já tinha evoluído muito o meu barco. O que me fez não amar o Dredd foi que ele deixa você evoluir o seu barco todo no início do jogo, se você quiser, né? Então, indo pra terceira ilha, eu já tava com o meu barco muito poderoso.
Ah, mas é porque ele te solta, né, na parada, né? A ideia é que ele te solte.
É.
Mas eu acho que, tipo assim, o fato de você ir em algumas ilhas e a missão que você tem que fazer, você tem que ter certos equipamentos pro seu barco, já leva um pouco essa coisa da progressão, né? Tipo, você tem que ter esse equipamento específico aqui pra você continuar a missão da história nessa ilha.
Sim.
Aí eu acho que faz sentido, tá ligado? Aí eu acho que tem uma progressão aí.
É, uma coisa meio Zelda clássico, né? Tipo, aquela coisa sim, dos itens específicos pra lidar com a histórias específicas, né? Uhum. Ele tem essa vibe mesmo. O meu único lance é que eu fiquei tão forte que eu passei a não ter mais medo. Meu barco demorava muito pra quebrar e tal. Aí eu acho que o clima me perdeu um pouquinho da metade pra frente, assim, do jogo, sabe?
Entendi.
Mas o início, principalmente, é muito fantástico, sabe? Se você adorar o looping do jogo, você provavelmente vai longe nele, né?
Uhum, justo.
E aí, o que vem depois, cara? Nosso 19º.
Cara, depois vi um jogo muito interessante chamado Viewfinder. Márcia, do que se trata Viewfinder?
Então, Viewfinder é um jogo de... Caramba, jogos difíceis de explicar, né?
Nossa, muito mesmo.
É, jogos que mexem com ilusão de ótica. Eu joguei pouco Viewfinder, então não sou a melhor pessoa pra falar, né? De história, etc. Mas a mecânica do jogo, pra mim, é a coisa mais incrível, porque você tem uma câmera, um dispositivo, que você pode, tipo, tirar uma foto, você pega uma foto das coisas no ambiente e você posiciona isso na sua visão. E onde você solta aquela imagem, que era uma imagem, né, 2D, uma coisa plana, ela vira um ambiente que você pode entrar e interagir. Então, a progressão do jogo, você vai colocando essas coisas em lugares que você quer acessar, e aí você entra e interage, e assim você vai chegando a outros lugares e vendo mais sobre a história do jogo dessa forma.
É legal que ele tem uma pegada um pouco parecida com o Portal, né? De utilizar essa abertura desse portal, dessa coisa que você faz criando a foto, pra que você consiga resolver puzzle, né? Que é basicamente um jogo de puzzle.
É, um jogo de puzzle.
E ele vai ficando, tipo, cada vez mais complexo, mas ele tem um negócio que é legal, assim, sei lá, você tem que colocar 4 baterias num chãozinho, assim, que ele vai recarregar. E aí você tira 4 fotos da bateria que já tá lá, coloca isso aí no céu e aí vão cair 4 baterias pra você reutilizar, assim. Eu achei isso muito interessante.
Mas tem liberdade pra brincar com isso? Ou é blocadinho, assim, tal foto funciona em tal lugar ou você pode zaralhar tudo?
Você pode zaralhar tudo. Você pode zaralhar tudo.
Pô, isso é muito impressionante.
É muito legal. E ele brinca muito com essa coisa da perspectiva mesmo, né? Tipo assim, tem várias coisas, sei lá, você tem que atravessar uma porta. E aí você tira a foto de uma estrutura, sei lá, de um prédio, alguma coisa assim. Na hora que você for posicionar a foto, você posiciona, sei lá, ela meio pra baixo. E aí na hora que você clica, ela cria uma ponte que aí você consegue atravessar, tá ligado? Isso é muito maneiro, mano. É muito legal.
O que eu acho mais legal desse jogo, e jogos de puzzle que mexem com perspectiva, ilusão de ótica, etc, é que ele te obriga a ser criativo. Então, tinha alguma parte que eu joguei, você tinha que chegar num lugar que era muito longe, e o jogo, ele meio que você tá sempre numa ilha flutuantezinha. Não uma ilha de verdade, né, tipo areia, etc, mas uma coisinha pequena, é um lugar pequeno, assim, e em volta é um vão, não tem nada.
Uhum.
E aí era um lugar muito longe o outro lugar que você poderia andar. E pra chegar até lá, você meio que ia duplicando a foto pra ir criando um caminho gigantesco, assim, até lá. E isso te obriga a ser criativo, de o que que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho em mão. Ou, às vezes, de girar um cenário pra você andar, né, de ponta cabeça, ou meio na diagonal, pra você chegar até tal lugar, etc.
Uhum. É, e tem esse negócio que é legal de você poder manipular a foto que você vai colocar no lugar de várias maneiras, né? Tipo, pode virar ela de um lado específico, virar pra lá, virar pra cá, olhar pra ela meio torto, que aí na hora que você posicionar, tipo, ela fica meio torta. E é legal que, assim, a partir do momento que você posiciona, dependendo da fase que você tá, ela come o cenário inteiro. Então, tipo assim, o cenário vira aquela foto que você colocou lá, sabe? Isso é muito maneiro.
Ele visualmente lembra bastante The Witness também, né? Eu acho
lembra.
Que talvez não no loop de gameplay, mas acho que a direção de arte puxa bem nessa vibe.
É, o gameplay, na verdade, se você quiser forçar um pouquinho, talvez teve uma inspiração de The Witness pra galera fazer esse, porque no The Witness tem os puzzles de ambiente, né, que você precisa, sei lá, você tá de um ângulo específico da ilha e aí você vê umas coisas alinhadas e elas formam, né, aquele caminhozinho que você traça pra fazer os puzzles. Então tem algo disso no Viewfinder, de você, né, ter um olhar pra criar um ângulo específico pra posicionar as coisas e interagir com aquele ambiente.
Tá na categoria, tanto esse puzzle que você citou de The Witness, quanto o conceito todo de Viewfinder, estão na categoria, meu Deus, como que programaram isso?
Sim, total.
É, exatamente isso. Eu não joguei, né? Mas eu fico vendo os vídeos e acho muito maluco como funciona. Daí, nosso 18º lugar é Tia, jogo que tá na lista da Márcia. Eu joguei também esse jogo. Não sei se o Cardoso chegou a jogar, não lembro.
Eu joguei, mas não joguei muito, não. Mas joguei.
Fala aí, Márcia, Tia.
Gente, Tia... Nossa, gente, eu tô com a memória muito ruim hoje. Vocês me desculpem, eu vou precisar de auxílio. Mas eu lembro que... Eu não lembro o nome específico, que Tia, eles pegam muita cultura de um povo. Você lembra, amigo, o nome da galera?
Nossa, eu não lembro.
Deixa eu ver aqui. Chama Nova Caledônia.
É, então, e aí ele tem muito essa pegada de ser um jogo que é trazer pro público a cultura dessa galera e, né, enaltecer a cultura deles também. Então, ele tem muitos elementos disso e é um jogo gostosinho de jogar, assim. Ele tem uma exploraçãozinha e aí você vai conhecendo os personagens e os personagens, né, você vai interagindo e tal, e aí eles vão te contando algumas coisas sobre a cultura. E o que eu acho legal é que você vai descobrindo isso de uma forma muito natural, assim. Ele não te força, né? Uma coisa tipo, olha, estamos te dando uma aula sobre o que que é. Ele vai ali sendo inserido no jogo, como se fosse, assim, né? Como a gente tá acostumado com a maioria dos jogos, trazendo uma história de ficção e você vai descobrindo aos poucos, eles vão fazendo dessa forma também. E ele é muito gostosinho de jogar e bonitinho também.
É legal que a personagem principal, ela, que é a tia, né? Ela tem uma habilidade que ela consegue pular a alma dela para outras coisas, criaturas. Então, tipo assim, você consegue voar com um pássaro, tipo assim, você transfere sua alma pra um pássaro e você vai com ele, você pode se transformar num golfinho e assim vai. Tipo, você vê a criatura e aí você passa a sua alma pra essa criatura. É bem legal isso. E o jogo tem uma parada também que ele fala muito sobre aquecimento global, sobre ditadura e sobre exploração daquele ambiente ali. É um lugar muito paradisíaco, muito bonito e tal. Fala sobre poluição, fala sobre tudo isso, assim, que é um assunto super pertinente pro momento que a gente vive hoje, né? E o jogo também tem uma parada que eu gostei muito, que é a coisa de você tocar o ukulele. Você pode puxar o ukulele em qualquer momento e ficar tocando. Achei isso mó bonitinho. Lembra um pouco a mecânica do The Last of Us, com violão e tal. É bem legal. É muito maneiro.
É bem parecido com o Last of Us mesmo.
E com acordes, né? Acho que dá pra tocar qualquer música ali.
Dá pra tocar qualquer música.
É, e o ukulele você pode, tipo, invocar animal, mudar clima, fazer algumas coisas, assim.
É, isso que eu ia falar. Eu joguei o Tia, eu confesso que eu não gostei muito do jogo, mas ele tem umas coisas muito interessantes que a que eu mais gosto é o lance da música. De você mudar o horário do dia e as passagens da história que são contadas nos momentos em que você toca a música também, né? Eu acho isso muito legal, assim. A forma como eles usam a música. Esse jogo, ele bebe muito de Wind Waker, principalmente, né? É, ele tem várias referências, até no barco que você usa.
Pô, mas o barco é muito legal de controlar, né? Inclusive.
É bem legal. E o ukulele, ele, nesse jogo, ele faz mais ou menos o que a varinha do Link faz no Wind Waker, né? Que é você afetar o mundo com o ukulele, assim. Eu acho que eles fazem um pouco mais, eles elevam mais o uso do ukulele no jogo do que no Zelda, mas as referências são muito presentes no jogo, assim. Essa parte eu acho muito legal, a parte musical.
Mas, Dan, ele é um Breath of the Wild-like também, né?
Ah, porque tem paraglider, né?
Tem paraglider. Tem paraglider.
Tem um jogo de, se não me engano, 2014, chamado Never Alone, que era um jogo de plataforma que contava a história de um povo nativo do Alasca. Só que eu joguei esse jogo, achei ele culturalmente bastante rico, assim, só que achava ele pouco polido. Eu não cheguei a jogar o Tia, mas eu vi muito ele na Twitch. Vi um amigo meu jogando ele quase inteiro. E eu fiquei com a impressão que ele pega essa ideia de uma referência cultural, de uma população nativa específica, de um contexto, só que melhor trabalhado enquanto jogo, assim, né? Menos uma cartilha cultural e mais, pô, o jogo em si também tem bastante coisa interessante.
É isso. Aí o nosso 17º lugar é da lista do nosso querido Marcelo Vinícius, que é o Cocoon, jogo que eu fico muito triste não ter conseguido jogar. Aliás, essa é uma lista nossa esse ano que tem muitos jogos que nem todos conseguiram jogar, né? Porque 2023 foi um ano de muitos jogos, então...
Ficou difícil.
Vai acontecer muito isso, né? De ter jogo aqui que tá na lista de um, não tá na lista de outro. E o Cocoon acho que é um deles que tá na lista do Marcelo. Fala aí, Marcelo, por que que Cocoon é um dos melhores jogos de 2023?
Cara, Cocoon foi uma... Acho que foi a minha maior surpresa do ano. Mais até que Hi-Fi Rush. Porque o Hi-Fi Rush foi lance de Drop Shadow, mas que você já... Depois que ele foi lançado, você... Pô, que ideia muito louca e tal. O Cocoon, ele não tava no meu radar. Eu sabia que as pessoas responsáveis por Limbo e Inside estavam trabalhando em um novo jogo. Só que ele não tava no meu radar, eu não tava acompanhando isso, não sabia quando ia sair. E ele já saiu direto no Game Pass. E ele chegou numa época que eu tava escrevendo bastante, jogando bastante coisa diferente, só que geralmente jogando, começando, tendo uma impressão e parando. E aí um grande amigo meu falou, cara, você tá com Game Pass, né? Pega Cocoon, que é muito a sua cara. E aí eu pensei, pronto, o jogo é maluco. E eu não consegui largar o Cocoon. Eu queria jogar só pra ter essa mesma impressão, né? Minha primeira impressão, talvez escrever alguma coisa e tal. E eu não consegui sair dele. Ele não lembra mecanicamente os outros dois dois jogos que não são do mesmo estúdio, mas são dos mesmos criadores, de Limbo Inside, que eles eram jogos de plataforma meio sombrios, assim, né? Ele tem visão isométrica, ele é um puzzle muito mais colorido, muito mais vibrante do que você espera, só que ele tem alguma coisa na atmosfera dele, principalmente no design de som, que você fala, tá, são os mesmos caras. E ele trabalha muito com... Cara, sabe Fractal? Ou aquelas bonecas russas, Matroska, né? Que tem uma boneca menor dentro da outra e tal. Ele brinca muito com isso nos puzzles. Só que em vez de ser uma boneca dentro da outra, são áreas do jogo. Você tem orbs, né? Que você praticamente transporta áreas inteiras de exploração, de puzzle, pra dentro de outras. E faz cócegas no seu cérebro, assim. Você pensar em onde eu vou encaixar isso pra entrando nessa orb eu tá em outra área, que eu preciso de levar um item daqui pra lá. E, pô, é muito criativo e ele faz coisas muito impressionantes com muito pouco. De fazer você pensar de novas maneiras, né? Porque eu acho que a gente tava falando de Viewfinder, jogo de puzzle. Eu acho que o maior mérito de um jogo pra chamar sua atenção, pra ficar marcado, Portal tá aí como exemplo, né? Fazer você pensar de uma maneira que você não pensaria antes. Propor uma coisa e falar, ó, é isso aqui. Eu acho que o Cocoon faz muito isso com essas orbes de mundos dentro de mundos dentro de mundos. E eu não esperava que eu ia engajar tanto, não esperava que eu ia achar tão genial. E foi, pra mim, uma das experiências mais marcantes, né? De, pô, minha vida parou por alguns dias pra viver em função de Cocoon. Não sei se mais alguém daí jogou.
Eu não joguei, cara.
Também não, cara.
É, eu cheguei até a baixar ele no Game Pass, mas ele saiu no meio de um turbilhão de lançamentos, né? Foi aquela reta final do ano.
É, 2023, o ano inteiro foi um turbilhão.
Pô, mas ele saiu entre Final Fantasy, Alan Wake, Assassin's Creed, Mario. Ele saiu ali, no meio do olho do furacão de que foi 2023, né? Mas eu tô devendo muito ele. Eu gosto muito do Inside, do Limbo. Pelo que eu vi de gameplay, dá pra entender que ele é outra proposta, né? E até pelo que você falou agora também. Mas ele tá na minha lista aqui de pendências pra jogar. Ele tá no Game Pass ainda?
Acho que sim.
Creio que sim.
Acho que tá sim, amigo.
Ele tem muito uma coisa de insetos meio tecnológicos, assim, né? Até o nome do jogo é literalmente casulo. E esteticamente falando, ele é muito único também. Mas eu acho que é parecido com, sei lá, você tava falando do Inside, do Limbo. É o que eu falei, você sabe que são as mesmas pessoas, mesmo que você não consiga apontar muito bem o porquê. Tem um dedo autoral ali. É tipo você assistir Cães de Aluguel e depois assistir Os Oito Odiados. Não tem nada a ver um filme com o outro, mas você fala, tá, isso aqui é Tarantino. É meio que essa energia, sabe?
Legal.
Só pra falar, tá sim no Game Pass, tá?
Boa. Então vamos pro nosso 16º?
vamos, Deus.
Que é curioso que ele esteja aqui.
Ai, Deus.
Agora vai, agora segura.
16º lugar, a gente tem Baldur's Gate 3, que para muitos aí é o jogo do ano, né? É, em alguns outros lugares aí, mas aqui ele está apenas em 16º lugar. Acho que só eu joguei o Baldur's Gate, né? O Cardoso jogou um pouco, mas não curtiu, né, a experiência.
Não.
Cara, eu já imaginava que ele não fosse estar no nosso top 10, porque eu sei que tanto a Márcia quanto o Marcelo não iam jogar e o Cardoso não curte muito, mas na minha lista pessoal ele é o meu 6º colocado. Foi um ano muito difícil, né? Pro Baldur's Gate ter ficado em 6 na minha lista, foi um ano muito complicado. Baldur's Gate era um dos meus jogos mais aguardados pra jogar em 2023. Ele ficou em Early Access durante muito tempo, até finalmente lançar, chegar nos consoles e entregar a experiência final, né? A experiência final que ainda tá sendo customizada, eles ainda estão lançando atualizações, ainda estão colocando conteúdos novos e tudo mais. Acho que eu falei muito do Baldur's Gate ao longo do ano, então não gostaria de repetir tudo que eu falei.
Fora que foi um jogo muito visado, né? Então, tipo assim, existem muitos conteúdos sobre isso, né? A gente quer dar mais visibilidade para as outras coisas do ano.
É, assim, o meu lance é por que ele tá aqui, assim, por que ele entra na minha lista e, por consequência, por que ele acabou entrando no nosso top 20. Eu acho que, assim, a gente viu nos últimos anos muitos RPGs saindo. Os RPGs, eles se tornaram tão influentes, assim, na indústria, que jogos que não eram RPG começaram a incluir elementos de RPG porque era meio que uma demanda, assim, né? Tipo, cara, não basta mais você ter só uma árvore de habilidades, você tem que ter opções de customizar a sua roupa, suas armas, você tem que mudar a aparência do seu personagem, mesmo que seja um personagem pré-criado. Poxa, se eu puder trocar o cabelo dele, se eu puder trocar a barba dele, se eu puder trocar a roupa que ele tá usando, vai ser legal, vai ser interessante. Tudo isso são elementos que vêm do RPG, e quando você fala de RPG, normalmente é muito difícil que você não pense em D&D, e por consequência, quando você fala em jogo de videogame, o Dungeons & Dragons Baldur's Gate, né, que é o clássico lá de PC. Então esse jogo, ele tinha toda uma responsabilidade de sair, de trazer a marca, né, que tipo foi colocada na mão dos caras da Larian pra desenvolver, após muitos anos sem ter nenhum Baldur's Gate. E a pergunta que se fazia, eu me lembro quando o jogo ganhou data, eu me lembro do Cardoso falando num programa que a gente fez, assim, acho que o Coelho tava nesse programa na época também, e falou parecido, que era tipo, cara, mas o que esperar desse jogo, assim, tipo, será que ele vai ser bom, será que ele não vai ser bom? Porque é um gênero que se tornou muito nichado, esse estilo de RPG, que é esse RPG, uma vibe meio point and click, né, e um combate muito tático, com turno e tudo mais, um jogo muito denso. Será que as pessoas vão se interessar? Será que as pessoas vão gostar desse tipo de jogo hoje, como gostavam na época que ele era tão importante? E, cara, surpreendeu pra caramba. É, eu acho que o gênero RPG em videogame tem muito a aprender com o Baldur's Gate 3, como aprendeu com o Baldur's Gate 1 e 2 no PC lá no início dos anos 2000, sabe? Então, é muito surpreendente pra mim, eu que gosto muito de RPG, jogo muitos jogos de RPG, ver que o Baldur's Gate saiu nesse estilo, que é o estilo dele, ele não se deixou mudar, né? A gente vê hoje o Helldivers, que é um jogo que mudou completamente do 1 pro 2, o que não é ruim, é bom, mas o Baldur's Gate, ele quis ser exatamente o que ele era, e ele conseguiu mostrar que, sendo esse estilo de jogo que não é mais um jogo da moda, não é mais um jogo que tá dentro das tendências, ele ainda pode mostrar coisas que, tipo, os outros jogos vão querer aprender com ele, vão querer fazer igual. Então eu acho que, pra mim, assim, o motivo de eu amar tanto o Baldur's Gate, eu não terminei o Baldur's Gate 3, eu ainda tô no último ato dele, e não consegui voltar, porque foram tantos jogos que eu não...
E não vai terminar, né, Dan? Fala a verdade, tu não vai terminar,
cara,
esse jogo.
O problema é que 2024 já começou com o pé na porta, né? Esse é o ano dos RPGs. Tipo, eu já joguei o Yakuza lá, o Like a Dragon Infinite Wealth, aí eu tô jogando Final Fantasy, aí vem Dragon's Dogma, teve o Persona que eu nem encostei, e vai ter mais RPG pra caramba ao longo do ano, então é muito difícil você jogar vários RPGs, ainda mais tão longos, né? E o Baldur's Gate é um jogo muito longo. Então, acho que pra quem gosta de RPG, assim, não jogou ainda o Baldur's Gate, pô, tem um monte de lista aí que botou ele em primeiro lugar, você já deve ter ouvido falar do jogo, mas eu acho que ele tá na minha lista pessoal e eu gostei tanto dele pelo impacto que eu acho que ele causa pro gênero e pra indústria também, sabe? Pô, eu lembro dos devs falando que, tipo, ah, não tem como a gente fazer nos nossos jogos o que o Baldur's Gate fez no jogo deles, de tantos detalhes, tanta profundidade nos personagens e nas quests, né? Pessoas meio que se desculpando, tipo assim, cara, não adianta esperar que a gente vai fazer isso porque a gente não vai, sabe? Tipo, e a régua subiu tanto que se todo mundo for esperar que todos os RPGs vão ter a mesma profundidade de detalhes do Baldur's Gate, as pessoas vão acabar se decepcionando, sabe? E isso é muito, muito interessante, assim, muito forte.
Eu acho que tem outra pergunta, o Dan levantou a bola, né, do por que que está na lista. Uma dúvida que eu tenho, que é mais pra mim e pra Márcia, assim, é se teria potencial de estar na nossa lista, né? Porque eu acho que o Cardoso jogou e não engajou tanto assim. Mas é o que você falou, né? Ele tava em primeiro em várias listas. Tem outros jogos, principalmente na parte 2, que são jogos que eu penso, pô, se eu tivesse jogado, acho que estaria alto na minha lista. E eu não sinto isso com o Baldur's Gate. Acho que eventualmente vou ter a oportunidade de jogar, né? Sei lá, pegar alguma promoção dele no Play 5, alguma coisa assim. Mas ele vai ter que subverter muito minhas expectativas e a minha impressão sobre o gênero todo. Eu tenho certeza que ele é excelente, mas acho que eu não sou o público, assim, né? Mas vai vir muita gente falando, cara, eu não gostava desse gênero, eu não tinha mínimo interesse por D&D, por nada disso, até jogar Baldur's Gate 3. Eu tô nessa expectativa.
É, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que ele tem características nele que são muito latentes ao longo do jogo inteiro. Então, tipo, se alguma dessas características não te agrada nem um pouco, você dificilmente vai curtir a experiência.
Saquei.
Por exemplo, o Cardoso, ele não gosta de combate tático. Não é uma parada que ele curte. É aquela coisa de você ter que se posicionar durante a luta ali. É como um Final Fantasy Tactics,
não,
né?
Não, é nem combate tático. É mais combate de turno que eu não gosto.
Então, mas você tá gostando, por exemplo, do Like a Dragon, que é um combate de turno.
Mas é porque o jogo me cativou por outras coisas. Tipo assim, eu tô conseguindo jogar o combate de turno, legal, ok. Mas o jogo me cativou por outras coisas que não são combate.
Então, mas o Baldur's Gate, ele tem muitas coisas pra te cativar.
Então, mas ele não me cativou. Até o momento onde eu joguei, eu não fiquei, tipo, cativado pelo jogo, pelos personagens. Não me cativou.
Entendi.
O Yakuza, ele te cativa desde o primeiro minuto, pô.
Entendi. Acho que é isso, assim. Ele não é um jogo pra todo mundo, talvez, o Baldur's Gate, sabe? Mas eu acho que todo mundo que der uma oportunidade, assim, ou se interessar por algumas camadas do jogo, pode vir a gostar, pode vir até a passar por cima de coisas que normalmente você não gosta tanto, assim, sabe? Ele é um jogo difícil, o combate dele não é fácil no início do jogo, então se você for jogar numa dificuldade intermediária ou mais difícil, você talvez vá se frustrar. É, e se isso é uma coisa que pra você não é bacana, eu não recomendo você jogar ele em uma dificuldade que não seja no fácil. E é isso, mas assim, eu conheço várias pessoas que jogaram e não eram fãs de Baldur's Gate e acabaram amando o jogo pelas coisas que ele faz, além do combate, além das coisas que as pessoas comentam muito, que é a profundidade das missões. Assim, você tem quests que começam no iniciozinho do jogo e que elas vão terminar lá no último ato. Você vai até esquecer daquele personagem em um determinado momento. É tipo aquele NPC que você fala no iniciozinho ali de Pokémon, por exemplo, e que ele vai e fala, nossa, como é legal a tecnologia. E aí, tipo, você vai e encontra ele no final do jogo e ele se tornou um grande tecnólogo que inventou a Master Ball. Imagina que fosse isso, sabe? Tipo, você nem lembra mais daquele NPC, ele só falou uma frase pra você ali, mas como você falou com ele, você ativou uma quest que você nem sabia, sabe? Então, são tantos detalhes e tantas coisas que cortam o jogo inteiro, que você não para de se surpreender. Você fala, caramba, isso aqui realmente era importante, mesmo não sendo a missão principal. Você pode deixar a missão principal totalmente em segundo plano pra viver a sua própria história da maneira como você quer. Tipo assim, eu me interessei em seguir esse caminho aqui, então é esse caminho que eu vou seguir. O jogo permite.
Sabe o que também tem? Pequenas histórias que se pagam lá na frente após centenas de horas?
O quê?
One Piece.
Olha aí.
Oda gênio, não tem como.
Mas olha, o One Piece não tá aqui na lista, Marcelo. Faz isso, não, pelo amor de Deus. Senão o assunto vai pra... Aí fodeu. Aí fodeu. Vamos pro próximo, Dan. Senão a gente vai ficar falando de Baldur's Gate aqui. O Baldur's Gate tá em 16º lugar.
Ah, é rapidinho, rapidinho. É, eu juro que é rápido. Antes da gente sair de Baldur's Gate, só queria compartilhar com os ouvintes uma anedota. No ano passado, eu tava na redação de um site, cujo qual, acho que não cabe citar o nome aqui, mas eu basicamente era redator, tinha um editor-chefe, tinha a galera da gerência. E lá, pelo mês de, sei lá, março, abril, a gente tomou um esporro, inclusive o editor, porque a gente não tava cobrindo Baldur's Gate. A gente não tava aproveitando o hype de Baldur's Gate 3, que era um jogo que ele, se não me engano, ele saiu em julho, não foi?
Não lembro a data.
É, mas acho que foi por aí.
Foi agosto.
E a gente tomou um esporro porque a gente não tava capitalizando em cima disso. Só que ninguém tava, porque ninguém se importava com esse jogo. E a nossa reação foi tipo, ah, velho, deixa a gente fazer o nosso trabalho aqui. Que raio de Baldur's Gate, mano? 2023 já tem tanta coisa, ninguém vai nem lembrar que esse jogo existe. No fim, foi o jogo do ano. Então, a única pessoa que se importava com Baldur's Gate 3, a nível de achar um dos lançamentos mais relevantes do ano, talvez da década, era o meu chefe nessa época. E eu zombei dele. A vida é isso, né? A terra plana capota.
Mas, Marcelos, nada disso importa, porque ele foi o jogo do ano nas listas que não valem nada. Na nossa lista, ele tá longe de ser jogo do ano.
Isso é verdade. Cara,
exatamente.
O Up, ele redime até as menores causas.
Exato.
Ele zera o universo. Que maravilha.
Correto. A gente é o reset que o universo precisa.
Fantástico. Tô me sentindo vingado.
Aí sim.
Podemos seguir.
Vamos para o próximo, então. Em 15º lugar, qual que é o jogo que é melhor do que Baldur's Gate, Dan?
Caralho. Em 15º lugar, mas sem concordar que ele é melhor que
Baldur's Gate. Não, se passou o Baldur's Gate na nossa lista é porque ele é melhor, pô. Não tem
a
jeito.
A nossa conta matemática não mente. Você está querendo ir contra a matemática? Uma ciência?
Não, exato.
Jamais.
De anos, milhares de anos, uma coisa exata?
Longe de mim. Jamais faria isso. Peço, inclusive, perdão aos matemáticos, a Pitágoras e as entidades matemáticas.
Arquimedes também.
Arquimedes.
Por favor, peço perdão para Arquimedes.
Ao professor linguiça e todo mundo. Mas em 15º lugar, Dave the Diver, o jogo Porra. Polêmico aí de 2023.
Um dos melhores indies do ano, caralho.
Depois dessa, eu vou até mutar o microfone aí, mas, ó, o jogo tá só na lista do Cardoso. É isso?
Exatamente, exatamente. Gente, esse é o jogo que ele é o console seller do Steam Deck. Lógico, agora ele tá em outras plataformas, tá. Mas até então, quando eu joguei, ele era exclusivo pra PC. Dave the Diver é um jogo que você controla o Dave e ele é um diver. Olha que incrível. O Dave, ele é um pescador, só que ele é um pescador que mergulha pra pegar os peixes. E, ao mesmo tempo, ele tá comprando, ele tá adquirindo um restaurante nessa ilha, nessa praia que ele tá. E aí, esse jogo é um jogo sobre pescar peixes e gerenciar um restaurante. Ou seja, tem mecânica de pescar e tem mecânica de fazendinha e administração de um restaurante. Ou seja, ele é um pacote completo. E é legal também que, assim, não só tem toda essa parada desse gerenciamento de fazendinha, tem fazendinha de peixe, tem fazendinha de arroz, porque você tem que fazer sushi e tal, não sei o que lá, não sei lá. O jogo é um jogo com muita personalidade. É um jogo com personagens muito carismáticos, interessantes. Tem toda uma história por trás disso, então, tipo, você demora pra terminar a história do jogo. É, você vai fazendo upgrade de arma, de arpão, de maneiras diferentes de pegar peixe, você vai pegando arma, vai pegando um monte de coisa, vai pegando armaduras melhores. Ele é um jogo que tem uma discussão sobre exploração daquele espaço, será que você pode explorar daquele jeito? Existem histórias ali dentro daqueles mares, que eu não vou contar porque eu não quero dar spoiler, que deixa uma jornada mais interessante. Então ele é um jogo sobre tudo isso, assim, sobre a preservação daquele ambiente, sobre ter um restaurante, sobre ter uma fazendinha, sobre salvar uns animais, fotografar animais incríveis que você só vê naquele lugar e tal. Então eu acho que ele é um jogo muito completo, assim, em tudo que ele se propõe a fazer, e com muito carisma, assim. A animação dos personagens é muito foda, o gráfico, né, tipo assim, a parte, tipo, das cutscenes e tal, é tudo desenhado e é muito bem feito, é um tipo de pixel art muito legal, então eu acho que vale muito a pena, ele é um jogo com muita personalidade. E agora tem DLC do Godzilla no jogo, então é GOT.
Já saiu a DLC do Godzilla?
Não tenho certeza, deixa eu ver. Não, maio, chegará em maio.
Cara, 2023 foi o ano da pesca, né?
Exato, exato.
Perfeito. O David the Diver, ele tem um lance de ter aqueles jogos com looping de gameplay relaxante, né? Eu vi muitas pessoas falando sobre isso, sobre ele ser viciante.
Uhum.
Você ficar dentro dele, aí você vai, aí você pesca, aí você volta no restaurante, aí você faz não sei o que, aí você vai.
É porque as runs da pesca são relativamente curtas, então, tipo, você fala, ah, vou aqui, sei lá, tô no banco, aí tô na fila do banco, aí eu faço uma runzinha rapidinha, sabe?
Aham. Uhum. É um looping que lembra um pouquinho do Dredd, talvez, né? Porque o Dredd, ele tem a coisa do dia e noite, né?
É, mais ou menos, mas o Dredd, tipo assim, é mundo aberto, né? E aí é um pouco mais longo, eu acho.
É, sim. É. É porque o Dredd, eu ficava com tanto medo que eu só ficava até o início da noite e depois voltava correndo pra cidade.
E o Dredd, eu acho que ele tem, tipo assim, é porque toda vez que você vai no David Diver, a ideia é que você vá cada vez mais fundo. E no cada vez mais fundo, chega uma hora que você chega no limite do seu personagem, das suas limitações ali, dos seus equipamentos, você tem que voltar. Mas são runs muito curtinhas, tipo, a run de fazendinha também é curta, a run do restaurante também é curta, então ele é um jogo, tipo assim, pra você ir curtindo devagarzinho, sabe?
Legal.
Rapidinho, 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 e você vai.
É, lembrando que o David the Diver, ele é o quinto colocado da lista do Cardoso. Então, a partir de agora, a gente provavelmente vai começar a entrar em alguns jogos que estão mais bem posicionados nas nossas listas pessoais, né?
Exato.
Porque, como a gente já explicou aqui, que talvez a gente não tenha explicado com tantos detalhes nesse programa, mas a gente já explicou em outros, né, que a nossa lista é baseada em pura matemática. Então, quanto mais bem posicionado nas nossas listas, mais pontos ele faz, e por isso os cálculos levam para que certos jogos fiquem à frente por conta disso.
Correto.
E aí a gente chega ao nosso 14º jogo, que é um jogo que está muito bem posicionado na lista da Márcia, e acho que só na da Márcia, na verdade, que é o Mortal Kombat 1. Cara, esse foi uma surpresa até para mim, tá? Eu não esperava que esse jogo fosse, tá?
Eu também.
Melhor que o Baldur's Gate.
Exato, eu não esperava que Mortal Kombat 1 fosse ser melhor que Baldur's Gate 3.
É, fico muito surpreso aí, realmente, Mortal Kombat ser melhor do que Dredd, do que Cocoon, do que Baldur's Gate.
Mas a matemática não mente, né? O que, que a gente pode fazer?
Não mente.
Longe de nós questionarmos,
né? Não, longe de mim questionar Pitágoras.
Aparentemente eu sou a única pessoa que gostou.
Exato.
É, exatamente.
E eu acho que a gente não precisa nem falar muito, mas é Mortal Kombat de novo.
Sim,
sim.
E eu gosto porque eu gosto de Mortal Kombat, e é isso. É isso, essa é a minha defesa desse jogo.
Caralho. Então é isso, galera. Esse foi o 14º colocado.
Eu tenho uma pergunta.
Ih, fudeu. Aí fudeu, Marcelo.
Você tem certeza que você tem pergunta, Marcelo? Tem certeza, cara? Pelo amor de Deus.
Fala aí, Marcelo. Qual que é a pergunta?
Mortal Kombat 1. É que eu não sei se a Márcia jogou e tem essa memória forte, mas o Mortal Kombat 1 é melhor que o 11?
Ai, Marcelo, que pergunta difícil. O 11 é o que é antes desse?
É.
O que acontece no 11?
No 11, a gente encontra lá a deusa do tempo, a crônica, e aí tudo vai pro caralho, e aí reseta tudo no 1.
Tá, acho que são coisas diferentes. É porque, assim, eu acho que a questão do Mortal Kombat é um jogo que você não leva a sério. Tipo, não tem como levar a sério. Então, esse é um jogo de não levar a sério mais ainda, sabe? Então, é tipo assim, você só senta ali e aperta o botão. E aí tem uma história que é idiota. E aí é isso. E eu gosto.
Pô, devia estar no subtítulo do jogo, igual Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Mortal Kombat 1, levando menos a sério ainda.
Isso. Eu acho que ia ser perfeito. Perfeição.
Mas sabe que eu acho essa uma visão muito interessante? Porque eu acho curioso que as pessoas se apegam muito à história do Mortal Kombat, né? Porque a história no jogo, ela é bem feita, né? É legal você acompanhar o modo história ali. Os personagens, os diálogos.
É, o modo história é o grande bagulho do Mortal Kombat, né? A real é essa.
É, mas ao mesmo tempo não é, né?
Ah, não, é sim, pô.
Amigo, não. Eu acho que não. Eu acho que a história tá ali só pra fazer um jogo novo e eles inventarem, que é por causa disso.
Mas eu acho que é a parada que diferencia o Mortal Kombat dos outros jogos de luta. E é por isso que eles vendem tanto isso, entendeu?
É, mas eu não acho que...
Amigo, pode ser. Mas assim, talvez a justificativa é que eles dão mercadologicamente. Uhum. Mas assim, pra mim, a sensação que eu tenho pra mim e meio que pra todo mundo é que, tipo, você compra Mortal Kombat pra jogar com outras pessoas, com seus amigos, sei lá. E pra ser um jogo de lutinha. Então você compra, tipo, pegar e jogar. E aí ele tem uma história ali pra você jogar sozinho também. É um negócio que meio que tá em segundo plano. E é uma coisa tão, mas tão estúpida. A história do Mortal Kombat, ela é muito estúpida. Tipo, é sem noção, sabe?
Pô, mas a do 11, por exemplo, era boa, né? Esse aí eu achei fraco.
Então, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, é uma coisa que é pra ser besta, pra acontecer uma coisa absurda e, sei lá, tipo, acontece uma coisa muito nada a ver. Não é pra ser uma, uhum, uma história que você leve a sério. Então, pra mim, é tipo, beleza, sabe? Que vier aí, beleza.
A impressão que eu tenho, assim, é que a história, ela é bem feita. É legal você jogar o modo história. Não acho que ele é ruim. Eu só acho que, no fim das contas, tipo, a galera se apegou muito ao lance de ter rebootado, né? Ah, rebootou de novo e não sei o quê.
Mas é porque meio que rebootou e não rebootou, né, na verdade.
É, mas assim, não é que rebootou, ele meio que apaga tudo que tinha acontecido antes, né? Tipo assim, faz parte da cronologia, mas apaga a história.
É porque ele entrou na parada de multiverso, aí fodeu tudo.
É, pô, sim.
Tem que acabar o multiverso, cara.
Eu acho que a maldição da nossa época é o multiverso. É,
sim, correto. Menos o jogo, porque o jogo multiversos é bom.
Fortes são aqueles que sabem como utilizar o multiverso ao seu favor, né?
É. Tu conhece alguém? Eu não tô ligando.
Em alguma realidade do multiverso, isso existe.
O Homem-Aranha. Só o filme do Homem-Aranha.
É, o Homem-Aranha.
Justo.
Homem-Aranha é maneiro.
Apenas ele.
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo?
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas um bom exemplo, verdade. Não tenho mais nenhum. Acabou.
Tá bom. Vamos pro próximo, então?
Vamos pro próximo.
Vocês querem comentar mais alguma coisa?
Não sei. Márcia, quer falar mais alguma coisa do Mortal Kombat?
Não, gente. Eu já tinha acabado há 10 minutos atrás. Vocês que puxaram.
Cara, em 13º lugar tá uma DLC. Porque DLC também entra nas nossas listas.
Assim como a do Mario Kart entrou em 2022, não é mesmo?
Exato, então... exatamente. Cara, ele é muito safado. Temos aqui God of War, Ragnarok, Valhalla. DLC que chegou no finzinho do ano. De graça, pra quem tinha o jogo, né? Logicamente. E, cara, eu fui o único que colocou, né? Eu acho.
Sim, tá só na sua lista.
E ele tá no meu número 4.
Porra.
Olha aí, tá bem alto. E, cara, por que que eu gostei tanto? Primeiro que God of War Ragnarok é um jogaço, assim, eu gosto muito, eu gosto mais dele do que o de 2018. E segundo que ele faz uma coisa muito legal, que é transformar o God of War num roguelike, que é muito maneiro, é muito legal de jogar, porque God of War, depois de 2018, os antigos também, mas assim, o de 2018 e o Ragnarok, eles têm uma jogabilidade muito boa, é gostoso de você jogar, é gostoso de você batalhar, é gostoso de matar bicho. E é legal que essa DLC ela faz muitas homenagens ao personagem Kratos. Quem foi o Kratos antes do God of War 2018? Todos os arrependimentos, todas as coisas que deixam, botam ele pra baixo. Assim, ele meio que é uma maneira do personagem olhar pra dentro, assim. E como todos os God of War de 2018 foram assim, eu acho que ele é um complemento muito incrível pra toda essa jornada desse herói de se entender, entender o que ele fez de errado, entender como ele foi ruim no passado e mudar isso, sabe? E eu acho que essa DLC veio aí pra reforçar isso e, pô, é muito legal como a DLC é gratuita, né? Então, tipo, todo mundo que tem um jogo pode jogar. E, cara, é bem gostoso de jogar e de batalhar e de reviver um pouco esse jogo que é tão gostoso que é o God of War Ragnarok. Eu adorei, assim, a DLC, achei muito foda.
É, o lance dela ser grátis pega muito, né, cara? Porque, tudo bem que o jogo não é barato, a gente sabe, né? Assim, você tem que ter o jogo. Uhum. Mas pra quem jogou o jogo lá na época, ou pegou depois mesmo, ou pra pessoas tipo o Marcelos, por exemplo, que pegaram PlayStation 5 há pouco tempo, e de repente estão só jogando esses jogos agora, né? Não que ele seja exclusivo do PS5, mas enfim, você revigorar o jogo, né, cara? Você traz ele de volta com um conteúdo bem diferente do conteúdo padrão, né? Ele não é só uma DLC de conteúdo, ele é um outro jogo dentro do jogo.
Exatamente. É, e dá pra encontrar a promoção do God of War agora, né?
É, os jogos da Sony costumam entrar em promoção, assim, né?
Sim.
Principalmente mais de um ano depois do lançamento.
É muito legal, gente. Vale muito a pena.
Legal. Acho que ninguém mais jogou, né? Então
não.
Fica aí. Mas o God of War é um jogo muito forte, né?
Eu tô em VSD, é o que você falou. Tá no meu backlog do Play 5.
Beleza. Então vamos pro 12º lugar, que é o segundo lugar do Marcelos, é isso?
Terceiro.
Ah, terceiro lugar da lista do Marcelos. Então a gente tá ficando cada vez mais no funil ali dos nossos favoritos, que é o Armored Core 6. Jogo que a gente fez programa sobre ele, inclusive. E Marcelos, fala aí, cara.
Cara, tem muitas coisas pra falar de Armored Core 6, mas a maioria delas seria repetição do que eu falei no episódio que a gente gravou, que tava o Henrique do Nautilus aqui também. Acho que ali a gente deu uma boa pincelada geral do porquê que esse jogo, tipo, o Cardoso não tinha curtido tanto, mas porque que eu e o Henrique a gente ficou tão fascinado, assim. O que eu quero falar sobre ele em retrospecto, agora que eu digeri melhor a experiência, é que a sensação que eu tive jogando esse jogo, por mais que ele não seja o primeiro jogo de uma nova série, muito pelo contrário, a sensação que eu tive jogando esse jogo foi parecida com a que eu tive quando eu tava com o Play 3 há pouco tempo e eu aluguei Demon's Souls pela primeira vez. Que era aquele sentimento inicial de, cara, que esquisito isso. Eu não sei muito bem o que tá acontecendo, eu só morro, acho que eu não tô entendendo nada, vou jogar só mais umas 2 horinhas e provavelmente eu vou dropar. E esse jogo vai crescendo gradativamente dentro de você até ele virar umas experiências mais marcantes que você teve, assim. Demon's Souls, todo mundo sabe o que aconteceu, né? O jogo foi o embrião de um fenômeno, de um novo gênero na indústria. Armored Core não vai ser nada disso, né? Até porque ele é muito mais um jogo retrô, em vários sentidos, que eu acho que é inclusive a parte que mais incomodou o Cardoso, né? Ele tem uma pegada muito arcade, de fases blocadas, de missões rápidas, de combate, assim. Mas eu fiquei muito com o sentimento, tipo, jogando e depois lembrando do jogo, que esse jogo foi feito com muita paixão. Eu fui pesquisar a história da série e a história da From Software no geral na época, e ele realmente foi. Eu acho que é óbvio que a From Software tem muito carinho e tem muita atenção aos detalhes, tem muita dedicação nos projetos, e eu jamais diria que, por exemplo, Elden Ring foi feito de má vontade. Muito pelo contrário, pô. Mas o que eu quero defender aqui é que Elden Ring e Dark Souls e até Sekiro são os jogos que pagam as contas. São os jogos que a From vira e fala, ó, gente, a festa de fim de ano com garrafas de Green Label tá garantida. O Armored Core eu acho que é o jogo que eles queriam fazer, ponto. Não sei se vai vender, não sei se faz sucesso, não sei se tem público, mas uma parte da equipe fez esse jogo com muito tesão. Tem até uma entrevista do Miyazaki, né, que ele trabalhou no Armored Core 4, quando o jogo foi anunciado ainda em 2022, ele deu uma entrevista falando, cara, eu tô com inveja, porque eu não tô envolvido no 6, mas eu tô com inveja da equipe que tá. Eu acho que a galera se divertiu muito e fez um jogo que é aquela série que ela já existia antes, que visivelmente a equipe ama. Tipo, a From ama Armored Core, não é o que paga as contas da From hoje em dia, mas Elden Ring e Dark Souls cresceram tanto pra eles se darem um luxo de investir uma grana pesada no que uma boa parte da equipe queria fazer e adora fazer. Eu acho que esse jogo me cativou tanto por isso, porque ele transparece isso no jogo, sabe?
É, e tem uma parada também, né, que o estúdio, ele alcançou um patamar de nome mesmo, assim, né, das pessoas que não fazem ideia do que é Armored Core decidirem dar uma chance só porque é da From, hoje, né, porque as pessoas, elas criaram uma idolatria com a From Software por causa do Souls, né, e lá atrás eu acho que não existiria, sei lá, acho que boa parte das pessoas que deram uma chance agora pro Armored Core sem conhecer o jogo, jamais daria uma chance pro jogo lá atrás, sabe? Então acho que isso também é um incentivo pra eles apostarem, né? Dedicarem uma parte do seu orçamento, do seu time pra fazer o jogo, né?
É, tanto que ninguém dava a mínima, né?
É.
O 5, ele já saiu numa época de transição, né? Acho que o 5, ele é meio contemporâneo com Dark Souls 2 ali, e também, quem lembra de Armored Core 5, assim? Mas eu acho que muita gente que deu a chance por esse motivo, de opa, é porque era uma grande questão, né? O que a From vai fazer depois de Elden Ring? Além da DLC de Elden Ring. E eu acho que isso chamou muita atenção pro jogo. Eu tenho certeza que muita gente saiu decepcionada, mas eu tenho certeza também que muita gente, eu incluso, ficou grato. Tipo, pensou, pô, eu não conheceria esse jogo de outra maneira se a From não tivesse com o nome que tá. Que bom que isso aconteceu.
Maneiro. Então tá aí. Armored Core é nosso 12º lugar e a gente vai pro 11º, que é o último jogo desse episódio aqui, o último jogo dessa parte da lista, né, do nosso top 20, que é o Chants of Senar, jogo que acho que só tá na minha lista, né?
Sim. E também é o seu terceiro, né? Eu falei do meu terceiro, você vai falar seu terceiro.
É verdade, é verdade. Ele é o meu terceiro lugar. A gente não falou de todos os terceiros lugares nesse programa, acho que vão entrar na parte 2. Cara, Chants of Senar, esse jogo me surpreendeu muito, assim, ele é muito bonito, né? De cara, assim, você bate o olho nele, você vê o trailer, você vê as imagens e ele é muito diferente, né, visualmente. visualmente, assim, as cores muito fortes e tal. E eu já sabia que ele era um jogo de puzzles, né? De você ter que resolver ali alguns mistérios e tudo mais. E aí eu fui jogar e achando assim, ah, tá, mais um jogo de puzzle. Eu joguei, por exemplo, esse ano eu joguei o Humanity, que eu acho que ele não tá nas nossas listas aqui. E o Humanity é um jogo, assim, de puzzles. Eu adorei o Humanity. Apesar de eu ter achado ele bem difícil, depois de um certo ponto, acho que todo jogo de puzzle é meio assim, né? Sempre tem uma hora que fica um pouco mais difícil, assim, tem que quebrar mais a cabeça pra passar. Eu acho que o Humanity, ele fica difícil meio cedo, assim. Mas ele é um jogo muito legal, é um jogo muito divertido, e eu tava esperando que o Chants of Senar ia ser uma coisa parecida. Ah, vai ser um jogo meio difícil, de puzzle, não sei o que, papapá. E aí, o que é o Chants of Senar? Ele é um jogo em que você é um personagem que chega num mundo ali, num lugar misterioso, e aí nos primeiros minutos de jogo, você percebe que pra você conseguir progredir, você vai precisar se comunicar com os outros indivíduos daquele mundo ali, porque você se vê numa situação em que você tem que abrir uma porta, que você não tem como passar por aquela porta, mas do outro lado da porta tem uma alavanca e tem um indivíduo ali naquela alavanca. Então você pensa, se eu falar com ele, ele vai abrir pra mim. E quando você fala com ele, você percebe que você não entende uma palavra do que ele tá falando, porque ele fala um idioma próprio do jogo que você não entende uma palavra sequer. Então você vai começando a achar caminhos ali de se comunicar com aquele personagem, e ele começa a apontar pra certas coisas, ele começa a gesticular algumas coisas, que você vai começando a pensar, ah, ele apontou pra alavanca e falou uma palavra, então essa palavra deve ser alguma coisa referente à alavanca, ou abrir a porta, ou a própria porta, ou fechadura. Então o jogo oferece um recurso de você ir anotando palpites do que é determinada palavra que um personagem falou. E aí você vai anotando lá. Ele tem a palavra X lá, e aí você coloca maçaneta, sei lá. E aí, conforme você vai avançando, aquela palavra vai aparecendo em outras conversas. E aí, se você não adivinhou o que é a palavra, se você não teve certeza do que é, vai sempre aparecer a sua sugestão do que você acha que é, conforme você vai se comunicando. Parece maluco, né? De explicar. Mas quando você vai andando no jogo, você vai progredindo, isso vai fazendo muito sentido. E no início do jogo, é muito fácil. No início do jogo, é muito óbvio o que são as palavras, porque o personagem aponta literalmente, sabe? O personagem, ele grita e aponta pra um lugar, e aí você entende o que é. Então o jogo, no iniciozinho, ele meio que te dá palavras bases pra você conseguir progredir naquele alfabeto ali, e aí depois ele vai ficando mais complicado. Você começa a ter que ter uma noção muito maior de semiótica, de observação geral ali, pra poder ir entendendo o que são as palavras. Tem que observar o comportamento daqueles personagens, né? Tipo, pra onde o guarda vai quando ele sai pela porta, e aí pra o personagem que apontou pra aquela porta num horário mais cedo, quis dizer o quê? Aí você vai, ah, tá, o guarda vai pra lá porque ali é onde ele dorme. Então a palavra que falaram é dormitório. Então com o tempo ele vai ficando mais difícil. Mas qual é o mais brilhante é que ele tem vários alfabetos. Conforme você termina uma área do jogo, você vai pra uma nova área e é um novo alfabeto que você vai ter que aprender. São novas palavras. Só que você já dominou um alfabeto daquele mundo. Então você vai achando escrituras que vão, tipo, traduzindo as coisas pra outros idiomas, e aí você vai aprendendo novas palavras. E assim o jogo vai avançando. Cara, eu amei Chants of Senar, assim, eu fiquei viciado, eu não conseguia parar de jogar, eu joguei horas dele. Teve um final de semana que eu comecei a jogar ele de manhã, e eu só fui parar de jogar ele no outro dia. Eu só parei pra comer e pra tomar banho, sabe? E como ele é difícil, né, às vezes você passa uma hora ali num lugar sem conseguir descobrir uma palavra sequer, só que você fica viciado no fluxo do jogo, em como os personagens têm vida, personalidades, histórias. Cara, é muito incrível, assim, é. Sei que vocês não jogaram, e quem tá ouvindo, se não jogou e ficou confuso, dê uma chance, porque é muito envolvente. Conforme você vai aprendendo as palavras, você vai se sentindo um gênio quando você descobre uma frase assim, cara. Tipo, caraca, eu não acredito que eu acertei o que esse cara tava falando pra mim, sem fazer ideia do que ele tava querendo dizer, sabe? É muito legal, muito fascinante, cara. Eu recomendo muito, é um jogo muito inteligente, muito bonito. Os puzzles são divertidos também de fazer, e conforme você vai aprendendo as palavras. Cara, enfim, é muito incrível. Eu quase coloquei o Chants of Senar no meu top 2 aqui. Ele só não ficou porque não teve como. Mais pra frente eu vou falar.
Você teve que fazer anotação em cadernos físicos?
Não, porque o próprio jogo te dá isso, sabe? Parte da mecânica, parte da ideia do jogo é você anotar. Então, no próprio jogo, você anota. Entendeu? Tipo assim, você vê uma palavra, você anota o que você acha que ela é. Aí, mais pra frente, quando você vê essa palavra em um outro lugar, num mural, num quadro, num livro, um outro personagem falando ela, a sua anotação aparece pra você. Então, é mais fácil você anotar no próprio jogo do que anotar num papel, sabe? Isso é parte da ideia dele, assim. Ele te motiva a palpitar, sabe? Tipo, ah, chute o que você acha que é isso aqui, sabe? E aí, se você acerta de primeira, maravilhoso. Se você não acerta, você vai com o tempo percebendo, cara, não é isso aqui. Acho que o que eu chutei não tá fazendo muito sentido. Até você aprender com o próprio jogo, né? Ele não é um jogo só de chute. Ele vai te dando as palavras, ele vai te dando as respostas conforme você vai avançando, né? Mas no início é muito sobre você usar a sua percepção e a sua interpretação daquele lugar, daqueles personagens, daquelas coisas ali. E é legal porque o idioma, ele conta muito sobre as palavras, né? As coisas, os dizeres, a forma como aqueles personagens se comunicam, é muito sobre a cultura de cada área do jogo. Então é muito impressionante você pensar que o cara que fez esse jogo, ele pensou em 4 sociedades com culturas próprias, com palavras próprias, com formas de você conjugar aquelas palavras diferentes. Você, no início, você percebe que o idioma é meio 1 para 1, assim. Se você pega uma palavra, você vai montando a frase, né? Tipo, ah, eu gosto de... Você quer, você vai montando a frase. Aí depois você chega numa outra parte do jogo que você percebe que os personagens são meio Yoda, tá ligado? Tipo, eles não falam as palavras da maneira como a gente fala, sabe? Na ordem normal, assim. Eles mudam a conjugação, aí vai pro pretérito do futuro, do não sei o quê. Aí o jogo começa a dar nó na sua cabeça, sabe? Quando isso acontece. Mas é muito inteligente você ver o jogo funcionando, sabe? É, você vê como ele é inteligente e como o cara que pensou isso foi inteligente, sabe? É, sei lá, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, o Tolkien, né? Que criou idiomas lá dos elfos e não sei o quê. Esse cara, ele faz meio que isso, sabe? Ele cria idiomas ali. Cara, é muito interessante, muito interessante. Eu recomendo muito. Assim, infelizmente, ele não tá no Game Pass, nem no serviço lá da Sony, mas se ele eventualmente entrar ou tiver numa promoção, assim, eu recomendo muito, porque é muito legal. Muito legal mesmo.
É, eu falei no Baldur's Gate que tem jogos que entrariam na lista de cada um, se a pessoa tivesse jogado. Esse, com certeza, tá no... No que eu olhei e falei, acho que o que estaria na minha. Baldur's Gate, não.
Cara, o Cardoso, eu sei que jogou um pouquinho do Chains of Senara. Eu acho que ele jogou muito, muito pouco. Não sei se é o tipo de jogo que ele vai curtir. Mas acho que a Márcia, por exemplo, ia gostar muito.
Amigo, então eu não sei se foi o momento, mas eu peguei a demo dele e aí eu fiquei com um pouco de preguiça. Porque realmente é um jogo que você tem que pensar.
É, isso
e
é.
E eu acho que eu não tava nesse momento.
Tem isso, né? Se você não tá muito afim do desafio que ele propõe, ele não vai clicar, assim. Mas eu acho que o lance dele é quando você começa a progredir, sabe? Tipo assim, você tá ali jogar uma hora do jogo, você vai progredir bastante, porque no início do jogo é tranquilo de progredir. E aí, se você gostar da sensação que ele te dá quando você vai progredindo, você vai embora, sabe? Aí você vai jogar o jogo inteiro. Mas se você não tiver muito afim, não tiver muito pilhado pra encarar o desafio dele, assim, ele depois de um tempo, ele vai ficando meio difícil, sabe? Eu vi umas pessoas falando que ele é o Dark Souls do Duolingo, depois de um tempo, mas não acho ele tão difícil assim, tá?
Dark Souls do Duolingo?
Pelo amor de Deus.
Cara!
É o Duolingo Souls, assim. Porque depois de um tempo, foi o que eu falei, os alfabetos vão ficando mais difíceis, né? E aí, realmente, ele fica meio difícil. Mas aí, se você chegou até lá, dá aquela sensação de, porra, se eu conseguir aprender 2 alfabetos aqui, eu vou aprender o terceiro, cara. Tem que aprender, sabe? É legal, assim. E o jogo, ele tem várias alegorias interessantes, com Torre de Babel, coisas assim. É legal. Se você entrar na pira, você vai gostar do jogo. Acho que é isso, gente. Falei pra caralho do Chains of Senua, que eu amei muito o jogo. Tinha muita coisa. Eu não falei sobre ele em nenhum programa, né?
Mas é um jogo sobre falar também.
É um jogo sobre falar.
Então é isto.
É isso, gente. Acho que esse foi o nosso início aqui dos melhores jogos de 2023, né, Cardoso?
Exatamente.
A gente falou do 20 ao 11º. A gente tem algumas menções honrosas aqui, que eu acho que vale a gente dar uma passada, que são jogos que alguns ficaram nas nossas listas pessoais e acabaram não entrando aqui. Outros não couberam nas nossas listas pessoais, talvez, e a gente não comentou. Marcelo, você quer falar sobre alguma menção honrosa sua? Ou algumas?
Cara, o único que eu sei que ficou pelo caminho porque 2023 foi bruto, e eu acho que, apesar da gente estar incluindo remakes, né, eles chegam um pouco atrás, mas eu fiquei muito feliz no ano passado pelo remake de Metroid Prime, porque eu tinha rejogado ele, se não me engano, em 2022. Tava fresco na minha memória e eu fiquei muito impressionado com... Ele nem sequer foi tratado como um remake, né? Ele foi tratado como um remaster, mas ele faz tanta coisa, principalmente no sentido de levar o Switch ao limite, visualmente falando, o que eles fizeram com as texturas, o que eles fizeram com os cenários, com a ambientação, com iluminação, pra fazer um shadow drop no meio de um direct, chamando de remaster, assim, eu acho até... Não sei se é um excesso de humildade ou é só desdém mesmo, mas eu achei muito incrível, e é um jogo que merecia muito esse tipo de tratamento pra chegar pra uma nova geração, que é basicamente isso.
Brabo. E você, Cardoso, tem alguma menção honrosa que você queira comentar?
É só falar e deixar no ar, assim, que Starfield foi um jogo que eu gostei muito ano passado e não entrou na lista, mas tá tudo bem.
Tá tudo bem.
A nossa novela das 9 jogável.
Exatamente.
Cara, eu separei 3 menções honrosas, mas eu vou passar muito breve, tá? A primeira foi o... Cara, na verdade ela não é nem um jogo, ela é um chefe que tem no Remnant 2, que, cara, é um chefe que ele é literalmente um mapa. Ele é um labirinto. Um labirinto que vai se formando em volta de você. Você tem que ir andando por ele pra poder achar a parte que você tem que acertar e tal. Cara, é uma das melhores boss fights que eu já vi num jogo, assim. É muito inteligente, muito bem feito, muito impressionante. Esse é um jogo bem legal, é um jogo bem difícil, assim, mas ele tem co-op, então se você tiver um amigo e tal, se eu não me engano, ele tá no Game Pass, e eu acho que ele tá no serviço da Sony também.
Da hora.
É, então se você tem um amigo pra jogar, cara, pô, pega, joga em co-op, assim. Eu não zerei esse jogo, mas eu fui até essa fight, depois joguei um pouquinho mais, e é muito legal. Muito maneiro mesmo, assim, é uma luta que, pra mim, valeu a experiência com o jogo ter jogado essa luta. As outras duas menções é o Long, que é um jogo que eu joguei nas férias de final de ano, joguei ele com um amigo, e é muito divertido. É um jogo que passou muito por baixo do radar da galera, porque, enfim, muitos jogos e tal. Mas aí tá saindo agora o Ronin, né? O
Rise of the Ronin.
É, que é da mesma, do mesmo time, do Long, do Nioh, né, e tal. E o Long, ele tem ideias muito maneiras de tratar um Souls-like ali, que eu acho que eles podem levar pra próximos jogos, não sei se vão ter conceitos dele no Ronin, mas é muito legal. Inclusive, eu acho que ele faz uma coisa que a From Software tem uma dificuldade de fazer, que é tornar o cooperativo do jogo mais funcional, assim. Eu acho que às vezes você tá jogando lá o Dark Souls, aí, pô, não consigo invocar um amigo meu aqui nessa área, porque sei lá o quê. Aí você não sabe por que você não consegue. Ah, eu vou avançar um pouco. Ah, agora eu tô conseguindo invocar você aqui. Tipo, no Long é muito fácil. Você invoca a hora que você quiser, menos no meio da boss fight, assim. Então, é muito funcional, muito legal. Acho que fica de lição, hein. E o último é o Return to Castlevania, cara, que ficou na minha lista até o momento da gente gravar aqui e eu troquei. Mas é a DLC do Dead Cells, que é incrível. Pra quem gosta de Castlevania e gosta de Dead Cells, porra, se não jogou, tá dando muito mole, cara. É uma homenagem muito linda dos caras pro Castlevania, que é uma das grandes influências do Dead Cells, assim. Então, deu a volta a parada, né? Eles lançaram um jogo influenciado por Castlevania e fizeram uma DLC de Castlevania dentro do Dead Cells.
Muito boa, maneiro. Isso tudo era porque você ia só passar rapidinho, ia só falar rápido, né? Entendi.
Pô, desculpa, eu não consigo. Muito tempo sem gravar, né? Poxa.
Tá com saudade, né, cara?
Tô com saudade de falar.
É isso, vamos pro Up Indica, dá tempo, rapidinho? Up Indica Flash?
Vamos lá. Começa aí tu, já que tu tá feliz, animado e contente.
Porra, eu quero indicar o filme do ano, cara, o FOT. Não importa todos os filmes que forem sair esse ano, o filme do ano já saiu. E talvez seja um dos maiores filmes de ficção científica da história do cinema, cara. Tô hypado sim, e vou no cinema assistir de novo esse final de semana, que é Duna 2, cara, filme novo aí do Denis Villeneuve, com um elenco absurdo, com o Timothée Chevrolet fazendo papel maneiro, com ele atuando bem, porque na parte 1 eu não acho que ele atuou tão bem, mas na parte 2 a atuação dele é absurda. Cara, você gosta de ficção científica, se você gostou da parte 1, se você não gostou da parte 1, assiste a parte 1 e vai no cinema assistir a parte 2. Eu sou o cara mais chato do mundo com esse negócio de, ah, tem que ir no cinema assistir, eu quero mais ver o Christopher Nolan, sei lá, no meu celular. Mas, o Duna parte 2, cara, vá assistir na melhor sala possível. Se puder, assiste no IMAX, porque a escala do filme é, tipo, absurda. O filme é fantástico, o roteiro é foda, os momentos de ação são incríveis, a fotografia é absurda, nem se fala. E, cara, eu tô tão hypado que eu comprei todos os audiobooks de Duna e tô ouvindo tudo e tô muito hypado. Foi muito foda. Esse filme é muito foda.
Na academia, vale lembrar.
Na academia, exatamente.
Bom demais. E você, Marcelo, o que você tem pra indicar hoje, cara?
Cara, eu vou fazer a indicação mais inusitada de 2024, esse ano que tá começando hoje, que é Kart. Simplesmente, quem acompanha o Instagram do Up provavelmente soube que eu participei do Mario Day, o dia do Mario, cortesia da Nuvem, que simplesmente meteram a gente numa pista de kart, de verdade, um Mario Kart da vida real, assim. E eu nunca tinha andado de kart, eu não tenho carteira de motorista, eu não tenho nem interesse pelo assunto, eu nunca consegui ver mais do que 30 segundos de uma corrida de Fórmula 1. Cara, tinha um termo pra assinar de responsabilidade, né, que você entrega, que era basicamente, pô, se vira aí, se morrer, morreu.
Caralho.
Como era de graça, tava eu e a Letícia, vocês devem conhecer, Letícia Mota. Tava eu e a Letícia assim, e aí, vamos? Ah, vamos. Beleza. Eu falei, ah, de graça, né? Quando que eu vou ter outra oportunidade dessa? E aí você entrega lá, você põe o macacão, recebe umas instruções que são assustadoras, de, ó, gente, não tem cinto de segurança, sua grande segurança é cravar a a mão no volante, travar a musculatura do braço, assim, e eu, pô, quê? E aí eu tava meio tenso, né? Porque o capacete ficava subindo da minha cabeça por conta do meu cabelo, e eu tava meio que tentando achar um jeito de deixar ele confortável. Minha perna era muito grande pro kart, e fora todas as outras questões de nenhuma noção de direção, assim, eu falei, pô, agora eu já tô aqui, né? Mas por que que eu me meti nesse bagulho? E é maravilhoso. É bizarramente maravilhoso, assim. Tudo que eu tinha de impressão é... Mario Kart é uma mentirada. Já chega por aí. Nada daquilo existe. Não tem casco vermelho, você não pula pra dar drift, não tem hover que te deixa de ponta cabeça. Então, isso foi a invenção dos caras. Mario Kart é tudo computador. O kart de verdade é relaxante. Eu achei muito relaxante. É tipo, por conta do capacete, do barulho do motor, fica um silêncio muito grande, que é você com você mesmo. Você meio que consegue ouvir sua respiração, se você prestar atenção. E era uma pista aberta, né? Então batia o sol, de fundo tinha o gramado, umas árvores assim. Pô, é um silêncio que eu achei muito gostoso. Claro, tem um momento que não é você com você mesmo, que a galera faz merda na pista e você bate. Desculpa, Gegé Pinheiro.
Coitado.
Pela nossa colisão. Mas todo o resto eu achei muito, muito, muito relaxante. Faria de novo se não fosse um zaralhão de reais no meio da estrada fora de São Paulo.
Assim. Incrível. A celebridade com ele no Japão tava lá?
Tava. Pô, vocês devem ter visto o que esse cara fez, né?
Não, cara. Graças a Deus eu não vi, cara. Fala aí, que foi isso?
Esse fascínora, eu tava comendo, porque tinha, depois do kart, teve uns comes e bebes. E ele chega do meu lado, me abraçando com o celular na minha cara e fala, vamos, Marcelo, chegou a hora. E começa a cantar a música do Mario Day, a música do canal dele.
Meu Deus
dele.
Do céu.
Aí eu...
Que momento.
Cara, pelo amor de Deus, velho. Eu fiz o react do seu vídeo literalmente te zoando. E aí ele, não, mas a gente fez a música pras pessoas darem risada mesmo. Agora vem aqui cantar comigo, não sei o quê. Então fica a denúncia aí. Esse cara fará outras vítimas. Vocês que estão ouvindo falando, não, que ele é legal, que ele é engraçado. Ele vai fazer outras vítimas. Talvez seja você na próxima BGS. E isso vai ficar impune?
Ô, Marcelo, só uma pergunta. Você cantou a música?
Eu não sabia a letra.
Mentira!
Eu só sabia do...
Você sabe a letra, sim.
Bem, sabe, eu só sabia do... É, como é que é? Let's go, começou, a Nintendo já anunciou a data do novo Direct. Essa eu sei.
No, e não foi essa que ele cantou?
Não, ele cantou a do Mario Day. Essa é do Nintendo Direct.
Ah, tá.
Como era Mario Day, ele puxou a música do Mario Day.
Entendi. É que são muitos hits de sucesso, né? Aí, o músico Coelho no Japão.
Mas... prestigiada, a Bohemian Rhapsody do Coelho é a do Nintendo Direct.
Entendi. Mas então, Márcia, o que você tem pra indicar hoje?
Então, aproveitando, né, que o Oscar foi esse final de semana, do dia que a gente tá gravando aqui, eu vou indicar um filme que pra mim é quem ganhou o melhor filme, no meu coração ganhou o melhor filme, que é Vidas Passadas, completamente esnovado no Oscar, um absurdo.
Caraca, não ganhou nada, né, coitado.
Mas eu acho que ele é um filme muito muito incrível, que todo mundo devia ver. E eu acho que ele é um dos melhores filmes mesmo, porque ele é um filme muito simples. Ele não tem cenários gigantescos, uma produção gigantesca, figurino extrapolando, etc. Ele é um filme muito simples, mas ele é muito tocante também. Então, sei lá, eu assisti, eu fiquei uma semana digerindo, e aí eu quis assistir de novo, e aí fiquei digerindo de novo. Ele é um filme que te pega no sentimento mesmo. Então fica aí minha indicação de Vidas Passadas. Por favor, assista estão vidas passadas.
E você, Dan, o que você tem pra indicar?
Cara, eu vou fazer uma indicação aqui, que é uma meta-indicação, não sei. Eu vou indicar o nosso episódio que a gente fez aqui, foi um episódio que a gente fez no ano passado, que é o episódio Disque Up número 1, episódio sobre pirataria. E por que eu tô indicando esse episódio? Porque nesse episódio a gente fala um pouco sobre a história, né, dos videogames aqui no Brasil, sobre o quanto a pirataria foi importante pros videogames existirem aqui, e isso passa por desde consoles modificados, cartuchos modificados, futuramente esses cartões tipo R4, né, do DS, que são cartões com múltiplos jogos. E em paralelo a tudo isso, né, muitas pessoas tiveram acesso aos videogames graças à emulação. Assunto que ficou muito latente aí na internet nas últimas semanas por conta da queda do emulador do Nintendo Switch lá, né, o Yuzu, graças ao processo lá da Nintendo.
É Yuzu?
É Yuzu, não é?
Eu falo Yuzu.
Yuzu?
Minha vida é uma mentira.
Não sei, eu posso estar falando errado, mas a discussão ganhou muita força na internet por conta disso, né? E não entrando no mérito legal da coisa aqui, se a Nintendo tá certa ou errada, se a empresa responsável... desculpa.
Uma pastilha.
Se a Nintendo tá certa ou errada de ter entrado com o processo, se a empresa tava certa ou errada de estar ganhando dinheiro com o emulador, eu não quero entrar nessa parada. O que importa pra mim é o resultado da situação, que é pessoas perderam acesso à parada, assim. Então, ah, mas o console tá vivo ainda. Há muitas discussões, né? A gente poderia fazer um programa sobre isso se a gente quisesse.
Mas a gente já fez e é por isso que você tá indicando o disquete. É isso.
Exatamente. A gente fez um programa sobre pirataria. A gente fez um outro episódio sobre preservação de jogos, que foi com o nosso querido Felipe Gugelmin, em que a gente também falou muito sobre isso, sobre a importância da emulação, sobre o quanto existem órgãos, assim, ao redor do mundo lutando pra preservar jogos que se perderam, jogos que hoje você não tem acesso, a não ser através da emulação. E aí eu li muita gente falando muita besteira na internet sobre o quanto tem que acabar a emulação, tem que denunciar todos os emuladores, tem que derrubar a porra toda, e não sei o que, não sei o que lá, e bababá. E isso é muito curioso, porque a maioria de nós aqui, nós quatro, e provavelmente muitas das pessoas que estão ouvindo, tiveram acesso ao videogame em algum momento das suas vidas graças à emulação, graças à reprodução, né, da mídia de alguma forma. E seria muito triste que acabasse isso agora, sabe? Deixasse de existir. Porque hoje eu tenho como bancar os meus jogos e comprar os meus jogos que eu quero jogar, que bom, que eu cheguei nesse patamar da minha vida, mas durante muito tempo eu não pude. E eu tenho certeza que tem muita gente que não pode também. Então, ouçam esses episódios, a gente fala muito a fundo sobre isso, tanto esse disque up de pirataria, quanto o de preservação que a gente fez, que eu não lembro qual é o número desse episódio.
Eu também não.
É, mas já tem um tempinho que a gente fez.
Ah, mas é aquele bagulho que a gente sempre fala, né? Não seja babaca e não seja hipócrita. É só isso. Não é difícil. É só essas duas coisas.
Cara, assim, eu não vou nem pedir pra não ser babaca, eu não sei se a pessoa entende isso, mas assim, a parte da hipocrisia as pessoas entendem. É fácil entender. É que eu acho que assim, a pessoa que é babaca, talvez ela não entenda que ela seja babaca. Mas a parte da hipocrisia é fácil de entender. Se você fez uso disso sua vida inteira e agora você não faz, e aí você diz que tem que ser proibido, você tá sendo hipócrita. Então é simples, assim, de você compreender, sabe? É isso aí. Acho que vale ler um pouco sobre o assunto, ouvir. A gente fez esses programas, ouçam. São legais esses programas, não só pra você tomar como lição, mas porque são programas interessantes. A gente estudou bastante sobre o assunto pra falar sobre, então é legal. E fica aí a minha recomendação aí.
Então é isso, né?
É isso. Semana que vem a gente volta com a parte 2 desse programa de melhores jogos de 2023. Tem muito jogo pra falar ainda, né? Tem 10 jogos aí pra gente falar. E são, acho que, os nossos jogos mais queridos. Então a gente vai ter bastante coisa pra falar sobre eles. Vamos ver. Quem será que ficou em primeiro, Cardoso?
Só saberá quem ouvir a segunda parte.
É isso aí. Deixa aí comentário quem você acha que tá em primeiro. Comenta aí, gente.
É isso. Então até semana que vem, galera. A enquete vai ser... Vou até botar aqui, ó. Enquete. Fomos justos com Baldur's Gate?
Ou Mortal Kombat 1 é melhor que Baldur's Gate?
Ah, é isso mesmo. MK1 é melhor que Baldur's Gate?
Fica aí a questão, respondam na enquete. Semana que vem a gente tá de volta às 10 horas da manhã.
É nóis, galera.
Não esqueçam do Catarse, cara, que a gente nem falou, né?
Agora já passou, já
passou, batido.
Então é nóis. Valeu, galera.
Tá bom, valeu. Tamo junto. Tchau.
Valeu.
Tchau, gente. Beijo. Da semana que vem. Tchau.